Bom, agora mais formalmente, sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Estamos presentes nesta reunião com uma audiência com a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, a AFIA, com o assunto solicitado, a situação da indústria de componentes para automóveis. A indicação que tenho aqui como membros da delegação temos o Dr. Hélder Gonçalves, o Engenheiro Filipe Vilas Boas, o Engenheiro Tomás Moreira e o Dr. Adão Ferreira. Portanto, dar também a indicação que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, o que neste caso até ajudará sobremaneira o decorrer destes trabalhos e permita-me, em nome dos demais grupos parlamentares que não se encontram presentes, porque há um conjunto alargado de audiências e reuniões que estão a decorrer em simultâneo, nomeadamente em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a preparar uma audiência de hoje à tarde com o Secretário de Estado, do CDS, que está também numa audiência da Comissão da Agricultura, e o Bloco de Esquerda, que também não manifestou disponibilidade para estar aqui presente. De qualquer maneira, estão presentes o deputado José Lourenço, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e também coordenador deste Grupo de Trabalho. Esta reunião servirá também, e por isso este registro para efeito de memória futura, para que todos os senhores deputados da Comissão e todos os senhores deputados que tenham interesse sobre esta matéria possam acompanhar tudo aquilo que aqui seja transmitido. E, sobretudo, e era este também o convite que eu deixava e o desafio que fazia, se entenderem, não só deixar a apresentação, mas outros documentos que considerem relevantes, que nós temos todo o gosto de distribuir por todos os grupos parlamentares, porque certamente é isso que os traz aqui, no sentido de deixar mais informações para melhorar a nossa percepção do setor e também, certamente, melhorar a nossa capacidade e a nossa eficácia na ação parlamentar. Portanto, aquilo que eu sugeria é que pudessem dispor de 10, 15 minutos iniciais para fazer a apresentação, que entendam relevante, cada um dos senhores deputados, os presentes ou mais algum que eventualmente se junta a nós, queira utilizar para lançar questões ou contribuir para a reflexão, e reservaríamos 10 minutos finais para as vossas questões e respostas que entendam relevantes para finalizar esta audiência, sendo que não encarem esta reunião como um ponto de chegada, mas sim como um ponto de partida, no sentido de termos aqui uma relação biunívoca constante, que não presencial, nem sempre é possível, mas sobretudo que na troca de informações possamos estar enriquecidos por aquilo que são as vossas propostas, as vossas reflexões, o vosso conhecimento do setor, que para nós é muito importante termos de estímulo e de input para a nossa assentar. E, portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos e passava já a vossa palavra.
Muito obrigado e muito obrigado por nos terem recebido. Para nós é extremamente importante esta reunião, no momento em que se começa, ou se está a discutir, a reindustrialização. Nós consideramos que, a par da reindustrialização, um dos aspectos importantes a debater também é a manutenção do atual tecido industrial. E aqui onde, de facto, a indústria de componentes tem um papel extremamente importante. Eu iria começar por caracterizar um pouco o que é que tem sido a produção automóvel. A produção automóvel no, na União Europeia e depois dar-vos um panorama do que é a indústria de componentes. Portanto, a indústria europeia produzirá, ou produziu, em 2012, estima-se, cerca de 16 milhões de unidades. E a situação que é para nós bastante difícil de encarar, e portanto aqui é um dos problemas graves que nós verificamos ao nível da União Europeia, é que nós temos uma quebra da ordem de 3,7 milhões de viaturas entre 2007, aquilo que se produzia em 2007, e aquilo que se produziu em 2012. Isto é uma situação bastante difícil, no fundo é uma quebra da ordem dos 18,7%, mas para nós, há um sintoma que é mais difícil de encarar. Se verificarmos a produção em França e a produção em Itália, caiu ao longo, entre 2007 e 2012, qualquer coisa como 48%. Em Espanha, no mesmo período, a produção cai 33%. Estou-vos a dizer isto porque é extremamente importante para a indústria nacional, digamos, o mercado da Europa do Sul. E vemos com grande preocupação aquilo que se está a passar. E não vemos, relativamente à União Europeia, uma estratégia no sentido da proteção da sua indústria automóvel. Antes, pelo contrário, não tendo a noção, de facto, que esta indústria é uma indústria transversal, que é, de facto, em termos de escala, extremamente importante. Ela, como nenhuma outra, de uma forma, move-se em diversos setores, desde a metalomecânica aos plásticos, aos têxteis, à química, digamos, não há outro setor como a indústria automóvel, e não é por acaso que os países têm lutado sempre no sentido de se desenvolver e de manter a sua indústria automóvel. A União Europeia tem dado, desculpem o termo, tiros nos pés nesta situação. Isto tem a ver com a globalização e da forma como esta globalização está a ser feita. Vejamos o que é que está a passar neste momento, digamos, com veículos provenientes da Coreia do Sul, que estão a ocupar, digamos, faixas de mercado extremamente importantes e que nos estão a dilapidar toda a produção industrial aqui na União Europeia. É muito grave aquilo que se está a passar. Pese embora esta mesma situação, e agora olhando para a indústria de componentes, ela tem representado no país um peso extremamente importante. Nós estamos cerca de 9, representamos cerca de 10% das exportações. Ao nível do emprego, estamos a cerca da indústria transformadora, estamos a mais de 5% do volume de emprego da indústria transformadora, e a indústria de componentes de per si pesa mais de 4% do PIB. Nós, concretamente, o volume de negócios estimado é da ordem dos 7,2 mil milhões de euros, e se compararem com 2007, a indústria de componentes teve uma boa performance, porque, de facto, há um ligeiro acréscimo face a 2007, numa conjuntura extremamente, extremamente adversa. Mas desenganemos-nos, digamos, nesta situação. Há, neste momento, uma exaustão ao nível das empresas, e nomeadamente das empresas nacionais ou de capital eminentemente nacional, que é uma situação extremamente, extremamente difícil. Vamos caracterizar um pouco, digamos, o que é esta indústria de componentes, que muitas vezes é mal conhecida, é mal percebida, porque é uma indústria que se distribui por 37 cais diferentes, e portanto é muito difícil do ponto de vista estatístico analisar-se esta indústria, e de qualquer forma é uma indústria que neste momento exporta para a Europa, para os outros países europeus, cerca de 91% da sua produção, sendo que a Alemanha é o seu principal mercado, França, seguido de França e de Espanha. E, portanto, daí as nossas preocupações com aquilo que se passa com França e com Espanha, que é uma situação extremamente delicada. Caracterizando um pouco, esta indústria é uma indústria de capital intensivo. E é uma indústria de capital intensivo não só por via do investimento em capital fixo, mas também nas necessidades de financiamento do ciclo de exploração, que são extremamente exigentes. é normal uma empresa ter que financiar um ciclo de exploração de cerca de 6 meses. Isto não se compagina com as dificuldades que hoje temos relativamente da questão de acesso ao crédito e do custo desse mesmo financiamento. Nós, há longos anos, temos vindo a lutar e explicando a necessidade de termos um banco de fomento. É fundamental, digamos, isso revela-se crucial para a economia nacional e muito em particular para a indústria de componentes. As empresas hoje, e isto é o risco que estamos a correr, porque apesar da performance que as empresas tiveram, há um problema que se gera, que é a empresa tem que garantir hoje os projetos que vão desenvolver daqui a 2 ou 3 anos. E isso é um dos problemas mais graves. É porque hoje as empresas não estão a garantir o seu futuro, porque não têm capacidade de se financiar. Não há acesso ao crédito. Vamos ser claros sobre isto. E, portanto, a indústria que está hoje, neste momento, digamos, com uma boa performance, está comprometida em termos do seu futuro, porque não consegue garantir projetos futuros. E isto é crucial. Não é só a questão, não é essa a questão do acesso propriamente ao crédito, mas também o custo desse financiamento, que é perfeitamente incomportável. É evidente que, para empresas multinacionais que se instalem em Portugal, e como os senhores sabem, digamos, no nosso setor isto é recorrente, é relativamente fácil. Porquê? Porque se financiam lá fora. E, portanto, conseguem o seu financiamento e conseguem aproveitar, digamos, vantagens que conseguem negociar em termos da sua instalação. Mas isso não é possível, digamos, para os industriais portugueses. E, portanto, isto coloca-nos uma pressão tremenda. A par da questão do financiamento, e que é crucial, conforme vos digo, há outras questões que tem a ver com dentro dos custos de contexto e que tem a ver, por exemplo, com os custos energéticos. Eletricidade, nomeadamente. Eu sei que, recorrentemente, nós vemos informação de que o custo do quilowatt-hora em Portugal está na média europeia ou está inferior, mas desculpem o termo, mas nós não nos interessa qual é o custo do quilowatt-hora. Interessa-nos a nós é qual é o custo da nossa fatura de eletricidade. Isso é que para nós é importante. E neste momento é uma das mais caras da União Europeia. E isso é que para nós é fulcral. Depois temos a par disto, a questão dos combustíveis e das implicações que os combustíveis têm nos custos de transporte, a par daquilo que todos sabemos e daquilo que todos conhecemos relativamente à questão das portagens que foram instaladas. Bom, o que isto se traduz, conforme vos foi dito, nós somos empresas eminentemente exportadoras. Aquilo que estamos a fazer é afastar Portugal, digamos, estamos quase que a afastá-lo geograficamente, porque os custos de transporte são de tal forma elevados que neste momento há empresas que perdem projetos pelos custos de transporte que lhes estão associados. E isto é difícil, digamos, quando nós olhamos para uma estrutura de custos em que, neste momento, os custos de financiamento são incomportáveis, os custos de energia elétrica são extremamente elevados, os custos de transporte e combustíveis são completamente incomportáveis. Desculpem que vos pergunte, mas se isto é assim, se as matérias-primas têm um custo internacional, custa tanto aqui como custa na China, como custa noutro sítio qualquer. As máquinas custam tanto aqui como custam noutro sítio qualquer. Que milagre é que se espera que os industriais façam em termos de ganhar eficiência, a tão chamada eficiência, no sentido de compensar todos estes custos que nós temos de desvantagem? Esse milagre não existe. E depois, normalmente, normalmente, nestas situações, surge a inovação. Bom, a inovação, muita gente fala de inovação que não faz a mínima ideia do que é inovação. E não sabe o que é inovação e o que é que inovação custa em termos do financiamento que exige, e não é em empresas exauridas que conseguem, de facto, fazer esse esforço. Mas, para além disso, deixem-me que vos diga que, digamos, a indústria automóvel e a indústria de componentes é aquela que, por natureza, tem, de facto, processos, dos processos mais inovadores em Portugal, e a empresa e a indústria tem que ser altamente eficiente. Nós discutimos com os nossos clientes, as coisas são discutidas ao segundo. Ao segundo, em termos de execução das peças. Estamos a falar em cêntimos que são discutidos. Portanto, as empresas são empresas normalmente bem organizadas, porque, caso contrário, não conseguiriam a certificação, e portanto, são empresas que têm modelos de gestão avançados, mas neste momento as empresas estão exauridas. E vamos ter uma situação que é esta, meus senhores. Tenhamos consciência disto. Nós estamos a tratar do rácio de transformação dos bancos e vamos conseguir resolver o rácio de transformação dos bancos. Mas tenho sérias dúvidas se no quarter one não vamos ter grandes surpresas e vamos ter que os compensar novamente com aumentos de capital por causa das imparidades que vão surgir pela falência de empresas. E esta é outra situação que nós estamos a viver. E depois, é recorrente também falar-se que nós estamos neste momento na indústria automóvel, ou com a resposta à indústria automóvel, há duas vertentes que podem resolver a questão da indústria automóvel. Uma aeronáutica e outra mobilidade elétrica. Meus senhores, é um erro crasso quando isto é dito. Só demonstra uma total ignorância do que é a indústria de componentes. Porque não está em causa a valia das situações relativamente a qualquer uma das situações, quer da indústria aeronáutica, quer da indústria de mobilidade elétrica, mas não respondem de forma nenhuma, a uma indústria de grande escala que ocupa neste momento qualquer coisa como mais de 40 mil trabalhadores diretos. Isto não são respostas para esta indústria. É evidente que não quer dizer que uma ou outra empresa não consigam ter uma atitude de entrarem nestes setores e terem uma atitude de nicho, mas é o que isto representa, é uma atitude de nicho. Paradoxalmente, já agora, e a tarde foi-se, se falamos em indústria aeronáutica, se a questão na indústria automóvel do cofinanciamento que a indústria automóvel, que a indústria de componentes tem, muitas vezes na execução de meios produtivos, de ferramentas e tudo isto, na indústria aeronáutica, isto é muito mais significativo ainda. Só para os senhores perceberem, quando foi o lançamento de um A380 da Airbus, a grande parte das empresas de indústria aeronáutica quase que entraram na falência por causa do sistema de cofinanciamento em que estavam com a IADS CASA. Portanto, isto não são panaceias, nem vêm resolver o problema da indústria automóvel. São importantes para o país, com projetos âncora. Oxalá consigamos defender de uma melhor forma a contribuição de empresas portuguesas nessas indústrias, mas isto não são, de facto, como vos digo, qualquer panaceia. Nós estamos perante um problema grave de uma situação que nos venderam a todos nós. Eu diria que aqui não há inocentes sobre essa situação, todos nós somos culpados, porque se pensarmos um bocadinho, esta situação da globalização, da forma como ela está e a dinâmica que criou, e não sabemos até que ponto, não, aliás, temos convicções, digamos, que é extremamente difícil de a parar, mas está a destruir, pura e simplesmente, o tecido industrial europeu e também o nosso. E nós seremos dos países mais sacrificados nessa situação, aliás, todos os países do Sul, como estamos a ver. E não estamos a falar. Não me venham com a história de inovação, porque, digamos, os franceses não são menos inovadores do que os alemães. não é uma questão da inovação que, digamos, que normalmente enchemos as nossas bocas com estas situações, e não é isto que resolve. Agora, não é possível às empresas subsistirem com uma estrutura de custos extremamente adversa, com custos de contexto perfeitamente incomportáveis, e dizerem-nos agora sejam eficientes. O que é que resta? O que é que resta? A empresa só tem uma forma de controlar custos. São os custos de trabalho. Não tem outra forma. E depois dizem, bem, mas vocês querem a mão de obra barata. Não, não queremos mão de obra barata. Quer dizer, a questão não é de que temos mão de obra barata. A questão é que, digamos, o contexto de custos onde nos movemos é asfixiante. Qual é a solução? Que solução é que encontramos para isto? E desculpem, as respostas que nós temos tido não são respostas minimamente cabais. Aliás, temos tido uma focalização, nós percebemos a situação de emergência do país, mas há uma dissintonia total entre a economia e as finanças. E nós temos que recuperar, e este país, e penso que neste momento a União Europeia tardiamente está a acordar para a necessidade da economia real. Portanto, estes são aspectos que eu reporto, digamos. Haveria outros, digamos, como a questão da fiscalidade. Ouço, e penso que, de facto, que se Portugal assim o conseguir, é capaz de ser importante a redução do IRC, no sentido da atratividade de empresas, mas, por exemplo, é um absurdo, considero um absurdo, empresas industriais que têm um cariz onde se localizam, têm um efeito mobilizador da região, em que, digamos, têm um efeito de multiplicação. Porquê é que estas empresas têm que estar sujeitas a IMT e IMI? Não faz o mínimo sentido. Porque são empresas cuja mobilidade é muito reduzida, elas vêm para estar, não é como o cariz de uma empresa comercial que hoje abre, amanhã fecha e amanhã está noutro sítio qualquer. E tem um efeito multiplicador dentro das economias locais e da economia nacional. E isto sim, nós temos que tomar atitudes no sentido de permitir que a indústria cresça. Aquilo que estamos a fazer, nada é nesse sentido. Os senhores percebam que estamos a matar uma galinha de ovos de ouro, porque com mais de 40 mil postos de trabalho diretos, se quisermos multiplicar isto por 3, digamos, teremos talvez o efeito total. E não se vislumbram soluções, não se vislumbra, porque os remédios que nós temos vindo a verificar, que estão assim instalados, normalmente são tardios, digamos, nessa situação. E não está aqui em causa o esforço que como, por exemplo, o ICEP ou o IAPMEI têm feito nesse sentido e no sentido de procurar soluções. Aliás, esperemos que se criar um banco de fomento, que é uma das preocupações que também temos, até que ponto é que ele não possa ser instrumentalizado, e isso é um dos receios que temos, e, portanto, Mas também acreditamos que se entidades como o ICEP e o IAPMEI conseguem, de facto, uma isenção, também conseguiremos num banco de fomento. E isto é extremamente importante. E que esse banco de fomento, era uma questão que para nós é importante, é que ele seja dirigido às PMEs. Isso é fundamental, porque hoje as grandes empresas conseguem se financiar, inclusivamente no mercado no exterior. Coisas que as PMEs não conseguem. Portanto, meus senhores, eu não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que eu referi, mas estejam à vontade, portanto, se quiser.
Só como caracterização, o Dr. Helder já o disse, mas sendo um bocadinho mais específico, da caracterização do setor, pelo facto de ele estar distribuído, e já o disse, por vários cais. Neste caso, de acordo com esta fotografia que temos aí, por 37. O que faz com que as estatísticas nacionais, seja através dos CAIS, seja através da nomenclatura de 4 dígitos, a dimensão, a importância do setor, consoante os números que aqui foram ditos, nunca aparece devidamente relevado. E, portanto, há que ter isto em conta quando dá avaliação da importância de um setor destes dentro do tecido industrial português.
Muito obrigado. Deputado José Lourenço.
Nós agradecemos a vossa vinda cá, as informações que nos trazem, de um setor que... agradecemos a informação que nos dão, enfim, nós tínhamos algum conhecimento sobre ela, mas ela é muito útil porque, para além do mais, é de 2012, a informação que existe do Ministério da Economia, enfim, do Gabinete de Estudo de Estratégia, vai só até 2010, e os dados, quanto mais atuais, obviamente, a fotografia é menos desfocada da realidade do que com anos anteriores. E, por outro lado, com esta desagregação, que é muito interessante. Na verdade, aquilo que dizia o Sr. Presidente do Conselho Diretor, é verdade, sendo um setor transversal, ele acaba por ter... por um lado, quando nós queremos analisar o impacto global, às vezes faltam-nos peças, que nos esquecemos por terem um peso menor, como aquele quadro bem mostra. Essa é, sem dúvida, uma questão que muito importante. Portanto, agora, eu havia uma questão que gostava, há pouco referi, para além do diagnóstico que fez, se quiser afastar um pouco do seu setor, verá que é um pouco um diagnóstico que toca quase toda a indústria. Aliás, os últimos dados do Ministério do Banco de Portugal espalham bem, por exemplo, as questões do grande problema que há hoje, que é o problema do financiamento da atividade produtiva. Portanto, há aqui, sem dúvida, a informação que temos mais macro confirma isso. Neste momento há muita dificuldade em conseguir financiamento e o financiamento, como bem disse, é conseguido, é muito caro, criando-se aqui uma desvantagem em relação, no fundo, àquelas empresas que têm capitais estrangeiros, que terão mais facilidades em conseguir financiamento do que as nacionais. Mas eu havia uma questão, para além de que, quando referiu os chamados custos de contexto, que são matérias que nós comunistas temos abordado muito, temos chamado a atenção de que, aliás, nós temos posto em cima da mesa esta dicotomia, custos salariais, custos de contexto, um pouco com, e referiu isso, que a determinada altura a única fatia do bolo que sobra, no fundo, às indústrias é o custo salarial, já que os outros são quase, são impostos, não têm margem, portanto, são incontroláveis, são custos financeiros, são custos energéticos, são custos de combustíveis, enfim, são todos estes custos. Mas tem ideia de qual é a estrutura de custos da indústria? Isto é, em média, quanto custam... Nós temos essa abordagem em termos macro, mas tínhamos interesse em saber quanto pesam, por exemplo, os custos salariais, quanto pesam os custos energéticos, quanto pesam, portanto, todos estes custos na estrutura da...
Não temos aqui connosco, não trouxemos aqui, digamos, a estrutura de custos, mas os custos salariais podem, digamos, representar, depende, digamos, muito do subsetor onde estamos a falar, mas pode ir entre os 20% aos 40%, digamos, dos custos salariais.
Uma outra questão que referiu, eu apanhei no início, mas depois perdi o número. Grande parte, portanto, se eu bem entendi, são da Associação de Fabricantes de Componentes para Automóveis. Portanto, digamos que os vossos clientes são as grandes indústrias automóveis que estão em Portugal, é isso?
Exato. Não estão, que estão em Portugal. Porque nós exportamos 91% daquilo que produzimos é exportado. Portanto, praticamente a indústria que está em Portugal tem pouca expressividade, não tem grande expressividade, ou seja, do fundo, se me quiser perguntar ou se me quiser dizer, digamos, o peso, por exemplo, que a Auto Europa tem, digamos, ou os outros montadores em Portugal têm pouco peso dentro de, hoje em dia na indústria de componentes nacional.
Interessante, porque eu como leigo, pensaria que, digamos que, era a indústria automóvel portuguesa que absorveria grande parte, o que ainda neste, o que no atual contexto ainda dá mais relevo à vossa indústria. Porque sendo uma indústria fortemente exportadora, é uma indústria que nos interessa sobremaneira potenciar, enfim, desde que os importadores tenham capacidade para absorver a vossa produção. Portanto, esse é um fator para nós muito interessante.
Se reparar neste gráfico, por exemplo, em primeiro lugar na Europa, não é? A Alemanha são 6 milhões de veículos produzidos. Na Alemanha, em Portugal, está cá em baixo, são 164 mil veículos. Dá para ver a grandeza da diferença. Portanto, se a indústria portuguesa dependesse de Portugal, acho que...
É importante porque tem havido várias vozes detratoras sobre a indústria de componentes. E a indústria de componentes, de facto, demonstra, sendo o seu principal mercado a Alemanha, demonstra que, de facto, está ao nível e tem a capacidade técnica, tecnológica, para fazer face aos mercados e à exigência dos mercados. E a Alemanha é o nosso primeiro mercado.
Mas há algum tempo. Bom, isto não está a colaborar, mas... todos nós temos a consciência que a indústria automóvel e a indústria de componentes automóvel é um ramo da atividade económica que, em períodos de menor fulgor da sua mesma atividade, tem consequências diretas nas opções de consumo e na gestão de expectativas dos consumidores. E, portanto, nós temos consciência que, em Portugal, como, infelizmente, e no curto prazo, no mercado comunitário, a indústria automóvel, como, por exemplo, também o setor da construção, são áreas da economia real que, invariavelmente, são os primeiros setores a sentirem a gestão de expectativas de cada consumidor e a retraírem-se e a sofrerem, naturalmente, esses mesmos processos de ajustamento. E temos também consciência que, em Portugal, aquilo que estamos a viver resulta de um conjunto de problemas que, invariavelmente, têm reflexo também na atividade das empresas e que condicionam, nomeadamente aquilo que aqui foi referido ao nível dos custos de financiamento e no acesso ao crédito, que criam problemas e que todos nós temos consciência que devem ser o mais apoiados possível, de forma a assegurar que, seja do lado do financiamento, seja do lado da criação de custos de contexto mais favoráveis, seja do lado do apoio à criação de mecanismos de industrialização, seja também o reforço dos mecanismos de diplomacia económica, de forma a garantir que aquilo que são os vossos indicadores de exportação ultrapassem os 10%, hoje em dia estão nos 9% a nível do mercado extracomunitário. Se conseguirmos, pensamos nós, do ponto de vista do curto, médio prazo, será a melhor forma de diversificar aquilo que hoje em dia são os constrangimentos óbvios resultantes da estagnação da atividade económica, não apenas em Portugal, mas no mercado comunitário. Pensamos nós que aí podemos ajudar setores da economia onde, invariavelmente, o mercado interno não tem grande disponibilidade de expectativa e de consumo para dar vazão. É certo que, no vosso caso, 93% se destina à exportação, mas também é certo que no vosso setor, 90% é para o mercado intracomunitário, que é um mercado que está, infelizmente, para vocês e infelizmente para todos nós, em estagnação neste momento. E, portanto, a minha primeira pergunta é que tipo de articulação têm tido com, seja a AICEP, seja com o IAPMEA, seja com o Governo Português, no sentido de encontrarem algumas soluções, por um lado, do lado do financiamento, porque nós sabemos que o Governo Português disponibilizou e criou um conjunto de linhas de apoio à indústria e às PMEs, está também a lançar, não no caso das indústrias já instaladas, mas a procurar criar um conjunto de contextos, seja ao nível do licenciamento industrial, seja ao nível da política energética, que promova um conjunto de processos que diminuam esses mesmos custos de contexto, porque percebemos, e têm razão quando dizem, que acaba por ser asfixiante quando uma área tão importante da sua estrutura de custos tem um efeito negativo pelo facto de estar a crescer e ter um movimento inverso, ao fim e ao cabo, àquilo que é o comportamento da atividade económica. Portanto, percebermos que tipo de articulação tem existido e de que forma é que as respostas que estão a ser colocadas no terreno já têm alguma aplicação no vosso setor. E não tendo, como é que pode eventualmente ser alterado esse tipo de mecanismos, porque nós sabemos, e isso para nós também é reconfortante, por exemplo, ao nível dos fundos comunitários, falou aqui no Banco de Fomento, seja Banco de Fomento, seja a Agência de Fomento, aquilo que é importante é que se crie um conjunto de paradigmas do ponto de vista da utilização dos fundos comunitários de forma a alocá-lo às PMEs, às empresas que criam valor, e menos àquilo que era a chamada obra pública e a obra de rotunda, que não tinha efeito multiplicador nem criava valor. E, portanto, o Governo tem sido sensível e o PSD e a maioria têm procurado estimular esta reflexão do ponto de vista de percebermos que vivemos tempos em que um ajustamento exige responsabilidade e exige sentido crítico, em que um processo de ajustamento também deve ser visto como uma oportunidade de criarmos alicerces mais saudáveis do funcionamento da atividade económica, onde percebemos também que, do ponto de vista comunitário, a União Europeia tem que repensar um bocadinho aquilo que é o seu posicionamento na economia global, porque falou, e bem, do ponto de vista da realidade competitiva, e todos nós temos consciência que a reciprocidade na União Europeia é um bem que nós temos para o exterior, mas que, infelizmente, em muitos casos, o exterior não tem para com a União Europeia. E nós próprios temos tido a consciência crítica de procurar estimular a reflexão em Portugal e para a União Europeia daquilo que deve ser o posicionamento industrial da União Europeia no mundo, porque não podemos ser um farol de valores e depois com isso condicionar a competitividade das nossas empresas. E uma última questão que deixaria diz respeito também a esta questão dos mercados extracomunitários. De que forma é que a associação tem procurado, para além deste esforço com as entidades oficiais, de desenvolver um conjunto de novas oportunidades de negócio no mercado extracomunitário? Porque nós temos recebido aqui neste grupo de trabalho um conjunto alargado de setores que têm conseguido, não só pela inovação que aqui falou, ser difícil num período de ajustamento, mas sobretudo pela qualidade dos produtos, pela eficiência dos seus processos produtivos, pela qualidade desses mesmos produtos, abrir um conjunto alargado de novos mercados que ajudam a compensar aquilo que no curto prazo nós sabemos que é inevitável num processo de ajustamento, que é a retração do consumo dos mercados tradicionais de exportação e de consumo interno. E de que forma é que a Associação tem procurado articular essas novas oportunidades, porque vemos, e por acaso temos aqui neste vosso slide o destino das exportações, que tem 6,2% para outros mercados e 2,8% para os Estados Unidos da América, o que é manifestamente pouco do ponto de vista da diversificação das oportunidades de negócio no contexto da economia global. E, portanto, seriam as reflexões que deixaria, acrescentando apenas, agora aqui já também como coordenador deste grupo de trabalho, que seria muito importante que, para além desta apresentação, nos pudessem futuramente nos fazer chegar outras reflexões e outros indicadores, porque certamente para cada um dos grupos parlamentares, mas também porque nós procuramos articular isto com o Governo, estas informações sejam mais presentes nos momentos em que se discute o futuro da economia portuguesa, porque o processo de reindustrialização tem que ser pensado também com base neste tipo de dados objetivos e de fatores de competição que nós procuramos estimular. E é nessa ótica que nós dizemos presente nesta reflexão e pensamos que o vosso papel é muito importante e saudamos a vossa disponibilidade de nos virem aqui trazer esta informação.
Bom, muito obrigado, mas nós, começando pelo fim, iremos fazer chegar, digamos, mais informação e sobre isto que temos referido e sobre o conjunto de medidas que nós achamos que é importante. Relativamente à questão dos mercados extracomunitários, torna-se uma situação extremamente difícil quando colocada no ponto de vista da exportação pura. Porque, conforme vos disse e conforme vos referi, os custos de logística são custos importantes e se tornam, muitas vezes, não interessantes quando os custos de transporte são demasiadamente elevados. O que se coloca muitas vezes, e isso as empresas portuguesas, não, ou a grande maioria, porque há as empresas que o fizeram em determinado momento e que felizmente o fizeram e que tiveram sucesso. Mas o que acontece dentro dessa ótica é mais a questão da internacionalização propriamente dita do que propriamente a exportação. Porque a internacionalização, como depreenderá, mais exigente é do ponto de vista do financiamento. Quanto à questão, de facto, da recessão que se vive e da situação que se está a viver, eu insisto novamente nesta questão da globalização. Porque os senhores vejam o que é que acontece quando França e Itália caem 48%, quando Espanha cai 33% e a Alemanha cai 2,5% no mesmo período. E 2,5%, se analisarmos, é apenas uma marca que está a ser penalizada seriamente. E, portanto, porque quando há estes acordos bilaterais, o que acontece é que os veículos de gama média onde estão franceses e italianos não têm espaço, enquanto que a gama alta essa consegue penetrar. E mais uma vez digo, não tem nada a ver com inovação, tem a ver com outras questões, que prestígio de posicionamento e, portanto, e que conseguem penetrar de facto nesses mesmos mercados. Aquilo que estamos a assistir, de facto, é preocupante. É preocupante porque quando faz uma comparação e quando diz, e bem, que de facto o mercado da construção para, ou está em estagnação ou está em recessão. Bom, mas temos que comparar realidades diferentes. De facto, a população europeia não está em crescimento e, portanto, não é expectável que quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível do imobiliário, haja ou se venha a registar um crescimento. É aqui que a indústria automóvel é cada vez mais importante, porque é das poucas que tem. O produto desgasta-se pelo seu uso e, portanto, ele obriga a sua substituição. Tem inovações constantes e, portanto, a própria inovação e as questões de segurança também obrigam à sua substituição. E isso os senhores não têm mais nenhuma outra indústria. E é por isso que esta indústria é tão importante. É por isso que os americanos saíram em defesa da indústria automóvel. Não foi por acaso que Obama fez o que fez. Em relação à General Motors. E não a deixou cair. E a Europa continua a dizer, continua a dar tiros nos pés em relação àquilo que está a fazer. Porque esta é a indústria que a pode mobilizar. Porque nenhuma outra tem a transversalidade que esta indústria tem. E estamos a abrir espaço, digamos, para os países, para os veículos sul-coreanos entrarem. Hoje em dia já a Volkswagen se começa a queixar dessa entrada. Estamos e iremos ver o que é que se irá passar com a China, digamos, só para termos uma percepção, em pouco mais de 10 anos, a China passou de um parque automóvel de 1 milhão de veículos para 80 milhões de veículos. Portanto, isto é aterrador o que nós estamos a ver em escala. E se pensarmos que, e se tivermos a arrogância, porque temos a arrogância ocidental, normalmente, de ver as coisas desta perspectiva, que os outros nunca lá chegarão. Bom, se virmos o que é que a China evoluiu nos últimos 20 anos na indústria automóvel, cortou muitas, fez muitos, como é que se diz, muitos atalhos que fez, aquilo que levou dezenas e dezenas de anos da indústria ocidental a desenvolver-se, em poucos anos a indústria chinesa desenvolveu. E, por exemplo, relativamente aos veículos de mobilidade elétrica, a China neste momento é talvez o país que está mais desenvolvido, até pela necessidade. Pela necessidade da poluição e dos combustíveis e dessa situação toda. Portanto, está neste momento, posso lhe dizer, por exemplo, que a Mercedes está a fazer, agora se quis fazer um desenvolvimento, digamos, de um veículo híbrido com determinadas características, recorreu à tecnologia chinesa. E isto é muito preocupante. E, portanto, continuamos a dar os tiros nos pés.
Bom, resta-me agradecer muito a vossa presença. Tenho a certeza de que as informações que trouxeram vão ser enriquecedoras para o trabalho dos grupos parlamentares, mas fica realmente o desafio e o convite para, de futuro, sempre que entendam, nos fazerem chegar através dos nossos serviços. Nós temos todo o gosto e a diligência de distribuir por todos os senhores deputados, porque estes são dados da economia real que são fundamentais para alimentar a ação parlamentar do dia-a-dia, de quem procura ouvir para representar a sociedade portuguesa. E, portanto, é realmente importante esta relação da Casa da Democracia com todos os cidadãos e com as associações representativas da economia real, porque são fundamentais para percebermos aquilo que somos, mas, sobretudo, aquilo que podemos vir a ser no futuro, que é para isso que também aqui estamos, para deixar um trabalho para o futuro. Portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa presença.
Queria-vos agradecer e só deixar-vos só uma nota final, que é importante, de facto, o papel que os grupos parlamentares podem ter na Europa. E isto é fundamental, porque é aqui que se joga este jogo. Muito obrigado.